Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, populismo, extremismo e riscos para as democracias. Na mais recente Conferência Geral da ONU, líderes de Brasil, Chile, Espanha, Colômbia, Uruguai e de outras nações convidadas se reuniram em agenda paralela para discutir impactos da ascensão da extrema-direita, do desencanto crescente de grupos sociais com a política e de falhas de governos que provocam erosões democráticas. Para falar sobre essa conjuntura, a relação bilateral Brasil-Estados Unidos e os desafios da Organização das Nações Unidas na cena global, conversa conosco o professor de Direito Internacional da UFMG, Lucas Lima. Bem-vindo, Lucas, mais uma vez ao Mundo Político.
Obrigado, Marco. É sempre um prazer estar aqui no Mundo Político.
Prazer para nós. Lucas, o Brasil e outros governos democráticos se reuniram recentemente em evento paralelo à Conferência da ONU e têm debatido em conjunto estratégias de reação, né, a uma ascensão da direita e da extrema-direita no Ocidente nos últimos anos. O que isso simboliza sobre a atual conjuntura política internacional e os embates que têm ganhado corpo nela?
Acho que iniciativas como essa, Marco, são pelo menos importantes para demonstrar o comprometimento com o valor democrático que alguns estados ainda possuem e querem procurar alternativas, seja através de combate à desinformação, seja através de entender quais são os meios de que, através dos quais a extrema-direita se comunica e consegue chegar a setores da sociedade que, no fim das contas, estão descontentes com aquilo que poderia ser a política comum. No fim das contas, a extrema-direita tem sim o seu núcleo de apoiadores, mas acaba chegando naqueles grupos de pessoas que, descontentes com a política tradicional, acabam abraçando, por desinformação, por ideologia ou por diferentes razões, esse tipo de iniciativa que tem uma série de impactos no mundo, como nós sabemos, porque acaba sendo uma atividade organizada.
Autocrítica relevante, então?
Eu acho que é uma autocrítica relevante, uma tentativa de... No passado, quem era o grande defensor de uma ideia de valor democrático? Estados Unidos. Hoje, para quem nós olhamos ao buscar a defesa dos valores democráticos? Começa a vir focos na Europa, onde também há extrema-direita, focos na América Latina. O que me parece claro é que, pelo menos em grande parte da América Latina, nesse momento há um compromisso com valores democráticos.
Combate às desigualdades, defesa do multilateralismo e aperfeiçoamento de tecnologias digitais para enfrentamento à desinformação. Esses são alguns dos eixos, Lucas, de ações que vêm sendo discutidas aí para uma defesa das democracias. Estão na direção correta?
É difícil saber se estão na direção correta. As eleições são os nossos grandes testes desses efeitos e o uso de decisões judiciais parecem ainda estar lutando com a regulação desse tipo de questão, a regulação de mídias sociais, o uso desse tipo de tecnologia ou mesmo a inteligência artificial. Nós, na universidade, estamos debatendo esse tipo de questão diariamente e não conseguimos deixar de esquecer os impactos disso em sobrevivência climática. Então, no debate acadêmico, isso é pauta todo dia e, ao mesmo tempo, no judiciário e na sociedade em geral. O fato de que ainda estejamos discutindo se isso é o correto, é o caminho correto, qual é a alternativa e os seus impactos, nós temos chance de errar. Mas ao avaliar esses erros, podemos recalibrar a rota, podemos verificar quais são os efeitos, por exemplo, de vazagem de e-mails em eleições e condenar isso dizendo que isso não faz parte do jogo democrático ou do jogo que queremos jogar.
Olhando agora mais especificamente para a América Latina, o fato da democracia ainda ser uma experiência relativamente recente na região deixa os sintomas em países... deixa os sistemas nesses países, né, mais expostos a violações democráticas?
Eu acho que há um risco na América Latina de violações democráticas, tanto pela o fato de serem democracias jovens, que estão entendendo certas lógicas do jogo democrático no grande plano da história, mas também de todas as outras influências na região que acabam pendendo de um lado ao outro. Então, nesse momento, a América Latina é de... Quase todos os governos têm as suas ameaças democráticas ou efetivamente tiveram eleições que levaram um governo ou outro mais aos extremos. A grande questão é que ainda em diversos fóruns na América Latina, diversos tratados na América Latina, os países insistem em falar de democracia e quando violam-se critérios democráticos, há uma ação conjunta de dizer isso não está bem, isso não está de acordo, isso precisa de sanções, isso não, esses estados aqui não serão convidados para participar de certas reuniões. Então, na América Latina, parece haver ainda uma espécie de ação coletiva dos estados protegendo ou tentando proteger, ainda que retoricamente, esse valor, que a cada eleição é sempre uma grande sensibilidade. Toda eleição que nós acompanhamos na América Latina tem riscos de contestação, tem diversos riscos.
História também na região marcada por muitos golpes, autogolpes.
Absolutamente. Né? Nós temos quase todos, num determinado momento na história, quase todos os estados sob algum tipo de governo de militar ou sob algum tipo de ditadura. Então isso significa que nós ainda dependemos desse tipo de lógica. O fato de que tenha ocorrido um 8 de janeiro no Brasil é um sinal nesse sentido.
Estados Unidos agora, há quem aponte que a erosão democrática por lá, sob Donald Trump, tem sido acentuada em relação a outras experiências populistas e autoritárias na cena internacional. Qual sua impressão?
Os Estados Unidos é, e continua sendo, o país mais poderoso do mundo. Talvez não seja mais a economia, mas continua sendo, em termos de poder, o país mais poderoso do mundo. Isso faz com que todas as suas experiências sejam extremamente poderosas. Se entra um governo que começa a desmantelar o Estado, começa a utilizar o judiciário, começa a fugir dos estándares padrões de política externa que nós conhecíamos, nós sabíamos como prever as ações de política externa dos Estados Unidos. Hoje isso tem os seus altos e baixos e as suas incertezas, como a atual relação bilateral com o Brasil demonstra. Então, esse tipo de ação que é novo faz com que novas reações tenham que ser pensadas. E essa nova, estamos todos tateando num terreno um pouco movediço quando a gente fala da relação com os Estados Unidos.
Quais efeitos a presidência Trump nos Estados Unidos está tendo, né, sobre a estratégia dos BRICS? É, a seu ver, os mais notáveis.
A presidência dos Estados Unidos me parece, nesse momento, focada em duas grandes questões de política externa. A Ucrânia, a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza. A união dos BRICS, que ainda é uma união muito incipiente do ponto de vista institucional, é uma plataforma de cooperação. Os Estados se encontram para decidir onde eles vão cooperar, o que é que eles vão fazer juntos, que tem a ver com a própria proximidade que esses estados já estavam tendo em algumas áreas. O problema dos BRICS nesse momento é que ele se expandiu envolvendo, inclusive, aliados históricos dos Estados Unidos. Então, não me parece que os Estados Unidos esteja muito preocupado com essa união do que os BRICS significam. Talvez com alguns atores específicos dentro dos BRICS, nomeadamente China e Rússia. E tentar de alguma maneira conter a sua influência, mas os BRICS como um todo não me parece que haja uma política americana de contenção dos BRICS como tais.
Mas já temos, né, alguns efeitos comerciais. Nesta terça, por exemplo, a imprensa noticia, né, que a China paralisou as compras de soja dos Estados Unidos, abrindo caminho aí para um deslocamento do fornecimento americano e a ocupação do espaço pelas exportações brasileiras, né? Sempre tem setores que podem ser beneficiados.
A ideia das sanções, das tarifas de 50%, que agora estão sendo repensadas, cria novas oportunidades. E a política externa da China tem sido muito consistente nos últimos 20 anos, se nós quisermos, ou até mais, no sentido de que esse é um ator que está lá, que tem uma planificação do que quer, não quer criar inimizades, está aumentando a sua presença em diferentes lugares do mundo de uma maneira consistente, sem criar resistências. Então, onde há uma oportunidade, quais são os atores globais que podem vir e intervir diretamente na América Latina nesse momento? A Rússia em algumas questões, mas certamente o alcance da Rússia não é tão forte quanto o alcance comercial da China.
Relação bilateral Brasil-Estados Unidos, né? Você tocou rapidamente na questão, mas merece que a gente aprofunde um pouco. Lula e Trump conversaram essa semana, né, em um telefonema aí, após essa relação ter sido abalada por sanções aplicadas por Trump, né, a autoridades brasileiras, ministros do STF, outros membros também do Poder Executivo e tentativas, né, de interferência na nossa soberania. Ministros brasileiros seguirão em tratativas, né, com o secretário de Estado Marco Rubio. Isso sinaliza, Lucas, para um provável arrefecimento dessa crise?
Isso é interessante, Marco, porque ao mesmo tempo que há uma sinalização de diálogo, quem vem dialogar é o Marco Rubio, que não é apenas o chefe da política externa americana, mas é aquele que tem os discursos mais, diria, duros em relação a certos estados.
Mesmo
ideológicos, em relação a certos estados. A pergunta é, isso é um sinal de que algo está mudando? Certamente está mudando. Só que até chegar no topo, nós temos uma série de agências, de autoridades, ministro Alckmin, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Agência de Comércio Exterior, entrando em contato para decidir qual é o acordo possível. Na hora que houver o acordo, o encontro Lula e Trump, já vai ter tudo isso acertado ou não. O que não impede que naquele momento algo saia errado do protocolo. Mas certamente nesse momento o diálogo está acontecendo e tem as questões pontuais de comércio, mas há também, minha opinião pessoal, uma certa exigência, um certo interesse de entender onde está o Brasil no grande jogo geopolítico. O Brasil vai condenar mais fortemente a guerra na Ucrânia, o Brasil vai diminuir o tom em relação às críticas a Gaza. Qual é a posição do Brasil em relação à sua aliança aos Estados Unidos? Eu acho que esse é o diálogo de bastidores que está acontecendo para além das tarifas. Porque as tarifas, nós sabemos, elas têm o seu impacto em setores especializados e serve como moeda de Trump. Trump tem utilizado tarifas com seus aliados históricos, como a Índia. Então, chegar à mesa de negociação com tarifas a ceder, com sanções a autoridades, com silêncio sobre o jogo democrático, pode ser uma maneira também de tentar conquistar essa posição brasileira e garantir uma relação melhor nos próximos anos, até um próximo episódio, que estamos ainda no primeiro ano de Donald Trump.
Então, Lula e Trump, né, são dois líderes de perfis bastante peculiares e há quem veja risco de um eventual encontro pessoal do presidente brasileiro ser constrangido. Isso é concreto?
Aconteceu com Zelensky. Eu acredito que Lula e seus assessores, os assessores do presidente Lula, não iriam a uma reunião em que isso poderia ou estivesse em risco. Eu acredito que as sinalizações que estão vindo de Washington nesse momento são muito positivas, sinalizações que estão encontrando sinais igualmente positivos do lado do Brasil, e é uma oportunidade para os Estados Unidos, talvez, de corrigir o erro e se aproximar de um dos grandes, da grande democracia. Nós falávamos de democracia, acho que o presidente Lula usou uma expressão muito inteligente nessas respostas, que foi, são as duas grandes democracias da América. Como se sinalizasse, nós precisamos de vocês, mas vocês também precisam da gente por uma série de razões estratégicas na região. Isso faz a diferença na hora de lidar com Lula. Uma coisa é lidar com aquela nação que está no meio de uma guerra e precisa militarmente, e uma nação que, mesmo depois de sanção de 50%, reforçou o discurso de soberania e que teve, nós sabemos, impactos também do ponto de vista político interno.
Temos no meio do caminho o fator Eduardo Bolsonaro também, né, que continua nos Estados Unidos e dando declarações aí de que Marco Rubio vai impor, né, vontades ao Brasil.
Eu acho que seria muito difícil esperar o silêncio desses personagens nesse momento. As narrativas continuam sendo colocadas. Acho que o que nós temos que fazer é mantermos-nos bem informados para entender o que é narrativa, o que é informação privilegiada, o que vai acontecer e testar esses acontecimentos. Todas aquelas ameaças de que o Brasil seria severamente... O Brasil continua e agora parece estar de novo à mesa de negociação. Então, eu acho que precisamos filtrar o que é informação privilegiada e o que é narrativa, que faz parte do jogo político.
Que lugar a Europa fica diante disso?
A Europa, nesse momento, ela está resolvendo seus problemas internos de coesão, está resolvendo seus problemas internos de lidar com as democracias, com as ameaças às democracias pela extrema-direita. Então nós temos as antigas lideranças que têm problemas políticos internos, a própria Alemanha está com dificuldade em criar uma coalizão. A França, o centro não consegue manter um primeiro-ministro por muito tempo no governo Macron, sempre sob a ameaça de um governo Le Pen. Então, a Europa, ela continua... Mas é algo interessante na Europa, ela parece rever as suas posições. Se nós observarmos o que ela está fazendo com a China, ela tinha uma certa posição de intransigência e nesse momento parece estar mais disposta a dialogar e pensar em parcerias. Eu acho que a Europa também está repensando aquilo que está fazendo, sempre sem abandonar certos valores essenciais. E como falávamos de democracia, a Europa continua sendo também um dos grandes defensores de um sistema democrático, de uma governança democrática.
Agora, uma reflexão mais de fundo sobre populismo, Lucas. Quais os riscos para as democracias, né, com líderes desse perfil, seja de qual lado for?
Existem muitos riscos, Marco, mas o principal risco, na minha opinião, é o não retorno. Isso a gente vê acontecer em certos governos, quando nós vemos, por exemplo, um governo republicano que retrocede e o próximo governo democrata não recupera, de certa forma, as instituições. Eu acho que o risco que nós temos efetivamente hoje é nós desmantelarmos importantes conquistas históricas do processo democrático e, no momento seguinte, não retornarmos àquilo que nós considerávamos que era essencial, frutos de todas as nossas conquistas históricas. Um exemplo, sistemas de direitos de trabalhadores, sistema de saúde, certas lógicas comerciais. Hoje o mundo está muito mais preparado para viver sem as regras da OMC por conta desse jogo tarifário de diferentes blocos do que aquilo que era a idealização de um comércio liberal que os anos 50 iniciou e que nós tivemos o auge nos anos 90.
Organismos internacionais como a própria ONU, a OMC, a OMS, perdem em que medida, né, a partir da ascensão desses líderes populistas e extremistas?
Os organismos internacionais, nós não podemos ter ilusões sobre eles. Eles são aquilo que os estados fazem. Aquilo que os estados que estão naquele momento com uma maior voz dentro deles, capaz de tomar decisões. Alguns podem reagir muito bem. Se nós formos ver, algumas decisões internacionais eram inesperadas nesse momento, sobre clima, sobre a questão do território na Palestina, ou mesmo as decisões da Assembleia Geral condenando o ato da Rússia, mesmo com o Conselho de Segurança paralisado. Mas elas acabam sendo aquilo que os estados estão dispostos a fazer naquele momento. Então não adianta olhar para elas como se elas tivessem uma vida autônoma, capaz de resolver as situações. Antônio Guterres precisa se encontrar com Trump, se encontrar com Lavrov, já que Putin não pode viajar aos Estados Unidos por conta do mandado de prisão do Tribunal Penal. Então as organizações, nós temos essa aparência de que elas estão congeladas. Algumas delas continuam funcionando tranquilamente, continuam se adaptando. E, mais uma coisa, a atenção que todos nós demos aos discursos que os estados fizeram na Assembleia Geral da ONU, as mensagens que foram dadas ali, que não poderiam ser dadas em nenhum outro lugar de maneira conjunta, os BRICS se encontraram à margem da Assembleia Geral, pouca gente prestou atenção nisso, mas os BRICS utilizaram aquela organização para mais uma vez conversar. Elas ainda servem para a sua principal função de encontrar-se, de pensar qual é a política do momento e afinar estratégias. Se elas vão ficar congeladas, o Conselho de Segurança continua ativo em uma série de lugares do mundo. Não consegue resolver Gaza, também não consegue resolver a Ucrânia por conta da lógica do veto. Mas isso é a regra desde os anos 50.
Perspectivas de reformas na ONU.
Há muito desejo, há muito discurso, mas no momento atual em que os líderes mundiais parecem caminhar em direções opostas, eu vejo com muita dificuldade essas reformas. Eu acho que vamos aumentar os debates, mas não há uma perspectiva real, próxima, enquanto é algo como um pouco uma metáfora do Mercosul. O Mercosul costuma caminhar quando todos os estados da região estão sob o mesmo signo político. Me parece que o mesmo acontece nas grandes instituições. E, nesse momento, o mundo é dividido.
O Brasil, né, tem a demanda de um Conselho de Segurança com 26 países, né, e sem veto aí por 15 anos.
Agora, como nós vamos conseguir escolher os 26 países dentro dos acordos regionais? Será que o Brasil consegue o apoio da Argentina e do México para ser o representante latino-americano? Será que o Japão consegue o apoio da China ou da Coreia do Sul para ser o representante asiático? A lógica geográfica que move a divisão dessas organizações não vai ser abandonada. Então, encontrar os consensos é difícil, mesmo dentro dos BRICS. Nós já tivemos mudança de linguagem dentro dos BRICS para saber quem seria, dentro dos membros dos BRICS, aqueles que iam ocupar uma cadeira no Conselho de forma permanente. As propostas do Brasil são excelentes, são muito bem pensadas. A criação desse consenso depende de um cenário político que eu não sei se nós estamos diante.
Administrativamente, de qualquer forma, a ONU vai ter que se adequar bastante, né, suas agências nas pontas, porque vem sofrendo com corte de financiamentos, né?
Absolutamente. E isso é muito curioso porque afeta não apenas Nova York, mas afeta Genebra, mas afeta Nairobi, afeta todas as atividades, afeta os campos de refugiados que a ONU mantém. E, de certo modo, essa é uma maneira inteligente que os estados, inteligentemente cruel, eu diria, que os estados encontraram de responder essas organizações que, por vezes, agem contra os seus interesses, que é cortando o seu financiamento. Mas, por outro lado, é interessante notar que há outros estados igualmente interessados no maior financiamento. Não existe vácuo de poder e política, não existe vácuo de poder na política internacional. Alguém poderá estar interessado, e nós sabemos quem, nesse momento, tem inserido maiores discursos de multilateralismo e possa estar interessado, eventualmente, em ocupar o maior espaço nessas organizações.
Por exemplo?
Por exemplo, a China.
Né? E ocuparia de que maneira?
Eu acho que já existe uma estratégia da China. Se nós olharmos nos últimos anos, a China tem ocupado cada vez mais vice-presidências e presidências de órgãos importantes. Então, isso é muito importante para pautar agendas, isso é muito importante para definir como funcionará certos discursos e outros não. Então, quem controla essas posições, ou quem ocupa lugares nas cortes internacionais, a primeira vez na história, nesse momento, por exemplo, que a Rússia não tem um juiz na Corte Internacional de Justiça, bem como o Reino Unido, que na próxima eleição vão vir com tudo para conseguir reconquistar os lugares. Então, os estados sabem, sobretudo os estados que têm uma grande tradição diplomática, como é o Brasil, sabem o quanto é importante ocupar esses espaços. Em termos de organização internacional, aumentar o orçamento não significa automaticamente ganhar eleições, mas aumenta o peso da sua voz durante eleições.
Caminhando já para a parte final da nossa entrevista, vamos falar um pouquinho, Lucas, sobre as guerras em curso. Os Estados Unidos apresentaram um plano de paz para Gaza recentemente, né, com o conselho presidido por Trump, anistia ao Hamas e possibilidade de Estado palestino. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que essa proposta norte-americana está alinhada com posições históricas do Brasil e defende também um cessar-fogo imediato, libertação de reféns, reconstrução de Gaza. Com tudo isso, podemos ter, enfim, né, em breve, um desfecho da carnificina que se instalou, né, na região aí, com as reações israelenses após aí 2 anos, né, do ataque terrorista do Hamas?
Eu vou lhe dizer, Marco, que eu sou péssimo com previsões e tenho uma péssima sorte em fazê-las. Então, eu não quero prever nada aqui. O que eu vou lhe dizer é, eu acho que esse é o momento em que nós temos maior chance de uma trégua. Esse é o momento em que nós temos maior chance que os dois lados aceitem. No Egito, nesse momento, estão realizando essas negociações e colocando quais são os pontos possíveis. E, sobretudo, nós sabemos que existem também as questões políticas internas, tanto para Israel e para Netanyahu, quanto para a governança do território de Gaza, mas da Palestina como um todo, e uma administração internacional, como se tem aventado nos últimos dias, eventualmente Tony Blair sairá de sua aposentadoria e poderia auxiliar. Então, os planos, esse é o melhor momento que nós temos para a solução de uma crise. Sobretudo porque também, como você disse, a carnificina e os horrores causados pelo ataque do Hamas chegaram num limite que é muito difícil aceitar em qualquer termo. Eu não me recordo de ler notas diplomáticas brasileiras com uma linguagem tão dura quanto aquela que foi endereçada ao que ocorria em Gaza. O que significa que, se há um aumento a esse ponto de linguagem, significa que os estados estão preparados para apoiar as soluções que estão sendo colocadas e, mais do que isso, me parece que o governo americano quer poder ter uma vitória. E a paz, nesse terrível conflito que já faz 2 anos, é uma excelente vitória que o mundo inteiro parece almejar.
O premier israelense Benjamin Netanyahu, né, mesmo diante de uma crescente hostilidade mundial às ações de seu governo em Gaza, ainda pode atrapalhar esses entendimentos?
Pode, na medida em que ele entender que a solução pode afetar o seu futuro político interno. E mais, há um mandado de prisão internacional contra ele. Não imagino que ele queira sair de Israel tão cedo e ir para um país que não seja um país aliado. Mas, certamente, a sobrevivência política de Netanyahu é um fator que conta nessa equação. Mas, ao mesmo tempo, Netanyahu pode, sempre na questão das narrativas, Netanyahu pode aproveitar a posição e o apoio americano para criar uma narrativa de ser aquele que defendeu, que respondeu e que pôs fim depois que os objetivos foram cumpridos. Então, ele pode encontrar uma saída que, pelo menos internamente, eu falo internamente, que internamente possa lhe garantir uma saída honrosa, se é que isso é possível.
E a solução de dois estados? Será que sai do papel?
A solução de dois estados me parece ser o critério essencial que, pelo menos, o Brasil insiste fortemente, que muitos outros estados insistem fortemente. A grande pergunta é quando esses dois estados vão ocorrer. Se for criada uma administração internacional para o território, com a promessa de que os dois estados eventualmente vão estar regularizados no futuro, isso pode postergar o problema no momento e tentar, de algum modo, pelo menos com o fim da guerra, oferecer uma solução para a região, ainda que temporária.
Para fechar nossa conversa, na Ucrânia, a Rússia lançou mísseis e drones em um ataque em massa nesse último domingo, matando ali pelo menos 5 pessoas, quando havia expectativa nos últimos dias de envio de mísseis estadunidenses, né, à Ucrânia. Até onde essa nova fase do conflito pode escalar, Lucas? Se a gente considerar, por exemplo, também uma recente declaração na ONU do presidente ucraniano Zelensky, afirmando que o mundo vive uma guerra de drones e uma corrida armamentista sem precedentes.
Me parece que esses dois elementos do discurso do presidente Zelensky são corretos. Quando eu comecei a estudar direito internacional, drones não eram utilizados como armas de armas bélicas. Elas eram simplesmente para supervisionar. A grande questão da Ucrânia me parece que depende de uma certa estabilidade do governo americano, que nesse momento nós não encontramos. Por quê? Porque o governo americano muda de posição, alia-se com a Rússia, não encontra o fim. Diz que a Rússia terá acesso ao território ucraniano, depois diz que nenhum território ucraniano será cedido. A Europa, nesse ponto, não muda a sua posição e continua sendo testada diariamente. A OTAN começou agora a ser o alvo dos novos testes, quais são os limites. Então, uma nova fase diferente, talvez mais psicológica, envolvendo a Europa como um todo e não apenas mais a Ucrânia como o único território, seja o que nos espera nos próximos meses envolvendo aquele conflito. E por isso seria interessante que uma solução pudesse ser acertada também junto com Washington.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Lucas. Falando aí, né, de forma bastante ampla das questões que afligem o cenário internacional nesse momento.
Muito obrigado, Marco. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores.
Eu conversei com o Lucas Lima, professor de Direito Internacional da UFMG. Falamos sobre elementos que ameaçam democracias na cena global, a relação bilateral Brasil-Estados Unidos e os desafios enfrentados pela ONU na promoção da paz, de desenvolvimento social e de cooperação. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.